Nós vamos fazer algumas reflexões a partir do livro Aos que Despertam. Este livro nos diz, entre tantas outras coisas, que as nossas deduções podem ser enganosas quando se baseiam só na compreensão mental. Porque as leis que regem as grandes expansões da consciência não são leis mentais. E o número de pessoas que está preparado para as leis maiores é muito grande, este número de pessoas. Então nós teríamos que estar já alertados para cuidarmos de irmos substituindo as nossas deduções mentais por outro tipo de reflexão, por outro tipo de pensamento. E este livro, Aos que Despertam, é um guia para aqueles que buscam um crescimento neste sentido. Este livro também nos leva a ir fazendo a transição entre a guiança da alma e a guiança da mônada, que é o nosso núcleo num nível mais profundo. A alma conhece o mecanismo para que os corpos da personalidade, o físico, o emocional e o mental, se alinhem e fiquem afinados com a vontade da mônada. Isto é um trabalho da alma. Então a alma em nós pode dar a energia e nos ajudar a alinhar os corpos e a ir alinhando estes corpos unidos com a vontade superior. Mas mais do que isto, a alma não vai fazer. Quando os corpos já estão alinhados, ou suficientemente alinhados, para seguirem uma vontade superior, aqui deveria entrar a guiança da mônada, porque é a mônada que conhece esta vontade em toda a sua grandeza. Agora, se os corpos já alinhados estão dispostos e estão se alinhando com a mônada, então neste caso a mônada começa a absorver a alma. A alma se eleva e é absorvida na mônada. E então, tendo absorvido a alma, a mônada pode fazer um contato direto com o eu consciente. Mas enquanto a alma não é absorvida na mônada, este contato da mônada com o ser consciente é através da alma. Não é um contato direto. É um contato filtrado e, obviamente, muito mais limitado, muito mais restrito. Quando a mônada começa a ter um contato com a alma e com o eu consciente, a mônada começa a gradualmente ir introduzindo o conhecimento do plano evolutivo, do plano evolutivo maior, porque é a mônada que conhece este plano evolutivo maior. E se a mônada se alinha com a alma ou se absorve a alma, e se a mônada chega a se conectar com o eu consciente, então nós temos uma grande ampliação na nossa consciência. Nossa consciência passa de uma consciência individual, como ela é normalmente, para uma consciência planetária e para uma consciência solar, à medida que a mônada vai se introduzindo no nosso consciente. Então, o que nós chamávamos no início, não, de deduções mentais, isto é típico da consciência individual. Porque quando nós começamos a ampliar a consciência, quando a mônada vai introduzindo em nós uma consciência maior, então estas deduções mentais não se dão mais. E o que nós compreendemos vem de um outro nível. Logo no primeiro capítulo, este livro Aos que Despertam começa a mencionar a mônada, começa a citar a mônada. Esse nosso núcleo que está além da alma e que tem a sua morada no fogo cósmico. Se a mônada é ativada, se a mônada é ativada pelas hierarquias, isto acarreta um grande aumento na voltagem da energia disponível para o ser. Então nós temos uma energia disponível para nos manter, temos uma energia disponível para exercer as nossas tarefas. Temos, enfim, uma energia compatível com o nosso nível de recepção. Mas, se as hierarquias começam a ativar a mônada, esse nosso núcleo no plano mais elevado, então a voltagem da nossa energia muda. Esta voltagem se amplia. É muito importante nesta etapa de transição da Terra e nesta etapa na qual muitas áreas da Terra e dos outros planos estão em juízo, é muito importante que nós tenhamos esta transferência da nossa polarização da alma para a mônada. Porque a alma, ela não é imortal. A alma pode ser mortal. A alma pode ser desintegrada. De forma que, numa época como esta, em que tantas coisas, tantas forças, tantas armas estão presentes, é muito importante a transferência da nossa focalização deste núcleo mortal, que é a alma, para a mônada. Porque a mônada é o nosso núcleo imperecível. A mônada não morre. Pode haver várias bombas nucleares. A mônada não é tocada. A mônada não é destruída. A alma pode ser. De forma que nós estamos com os prazos bastante curtos para irmos fazendo esta transição. Por isto é que seria muito atual para nós irmos entrando em contato com estas leis da mônada, com aquilo que a mônada nos traz, nos mostra, nos revela, para irmos afinando a nossa vibração com este núcleo mais profundo. E este livro, Aos que Despertam, é uma espécie de chave, é uma espécie de canal, de mensageiro para esses outros estados. Enquanto nós, atualmente, sem a ligação com a mônada, somos um indivíduo, mas nos sentimos separados dos outros, nós nos sentimos um indivíduo, nós mesmos, e os outros, outros indivíduos. Quando começa um contato com a mônada, isto termina. Nós começamos, sim, a sentir que não somos separados de nenhum outro indivíduo. Então a nossa experiência de individualidade se amplia. Nós passamos de indivíduos separados para uma individualidade que inclui todos os outros indivíduos. De forma que isto é uma mudança muito importante. A mônada, no nosso estágio atual, ela não poderia irradiar diretamente para o nosso material mais denso, porque o nosso material mais denso não resistiria a isto. Então a mônada regula muito esta influência, estes impulsos, e os dá sempre através da alma. Num determinado momento, nós sentimos uma espécie de mal-estar que não é físico, é um mal-estar meio elétrico, e a gente não sabe ao que atribuir. Pode ser que a mônada tenha feito alguma prova de mandar alguma energia direta. E claro que é uma prova mínima, é uma prova curta, porque os corpos, a personalidade não está ainda habituada a isto. Porque tudo isto que no mundo da personalidade ou no mundo da alma é legal, é natural, é bastante maleável, se desse uma energia da mônada, isto tudo não serve mais, isto tudo não diz respeito à realidade que a mônada está introduzindo. Então, a mônada, no princípio, ela fica usando núcleos intermediários para agir conosco. Ela fica usando a alma, ou quando ela já está usando a alma e quando a alma já serve de canal, então ela introduz certas energias, certos impulsos nos corpos. E quando isto começa a acontecer mais regularmente, o resultado é que a nossa consciência tende a se afastar dos planos mais materiais, dos planos inferiores, como se costuma dizer, inferiores como vibração. Então, a consciência tende a se deslocar desses níveis e destes planos. O que as nossas mônadas estão buscando hoje, o que as nossas mônadas estão hoje fazendo, é equilibrar as polaridades, isto é, o feminino e o masculino, ou o masculino e o feminino, estarem equilibrados. Este é o trabalho que a mônada está fazendo. De forma que, se isto reflete na personalidade, isto pode causar muitos incômodos. Inclusive, porque a vida humana das pessoas, a vida externa das pessoas, a vida social das pessoas, é toda baseada nessas duas polaridades bem separadas, não é? Então, até as pessoas se unem porque são de polaridades separadas. Então, imagine, se a mônada começa a fluir aí, que a mônada está integrando estas polaridades, que mudanças, que transformações aconteceria nessas vidas? Que mudanças aconteceria no relacionamento entre as pessoas? Por isso é que o eu consciente percebe alguma coisa, entrevê alguma coisa e eventualmente começa a resistir a esta influência da mônada. Porque com a influência da mônada, realmente a vida humana muda completamente, é outra vida. É uma vida muito mais unida com as realidades superiores, com as realidades sutis. Onde existe conflito, seja que tipo de conflito for, é porque as polaridades não estão harmonizadas. Qualquer tipo de conflito em uma pessoa ou em um grupo, em uma situação, aquilo indica não equilíbrio, não harmonia entre o masculino e o feminino, nas pessoas, nos indivíduos ou nos grupos. De forma que o trabalho da mônada é esse, é de unir essas polaridades, e onde existem mônadas atuantes, é óbvio que não há conflitos, ou que os conflitos vão diminuindo regularmente. Nesta época, já existem muitos indivíduos que estão conscientizando a existência desse núcleo. E embora esse núcleo não esteja enviando uma instrução muito direta e consciente, mas muitos de nós, num certo nível, já estão sendo instruídos pela mônada, ou através da alma, ou através de alguns impulsos diretos. E essas instruções que a mônada está nos enviando hoje, não é instruções de como viver aqui. Essas instruções são no sentido de nós irmos conhecendo ou irmos contatando leis maiores. Porque as leis que nós conhecemos são as leis da evolução natural, não é? As leis humanas, as leis da Terra, as leis planetárias. Mas a mônada começa a nos instruir é no sentido de ir introduzindo na nossa consciência, no nosso conhecimento, as leis universais. E quando ela já está mais introduzida, ela vai então nos apresentando as leis cósmicas, ou vai trazendo as leis cósmicas para dentro da nossa vida. Então veja que a vida humana a esta altura está completamente modificada com a introdução destas leis maiores. E outra grande modificação, quando estas leis começam a ser introduzidas e a mônada mais próxima, outra grande transformação é que a nossa alma, nós como alma, já começamos a funcionar em grupo, em grupos de almas. E nós, no eu consciente, começamos a perceber esses grupos de almas, começamos a perceber, a compreender ou até a viver a experiência em algum grupo de almas. Se nós fazemos esta experiência, encontramos a hierarquia, espiritual diretamente, coisa que não podemos encontrar com a consciência individual, sem todo este acréscimo, não? De energia da mônada, com todo esse conhecimento dos grupos de alma. Então aqui não tem como a hierarquia espiritual estar próxima e nós colaborando com ela diretamente e conscientemente. Se nós já estamos nesta linha de contatos, enfim, se nós já estamos começando a ser trabalhados, a fazer contato com esta linha de luz, então aí a mônada começa a estabelecer relações com as escolas internas. Então, se a mônada já fez este trabalho em nós, a mônada pode começar a tomar consciência das diferentes escolas internas. E a mônada aí pode crescer muito em consciência, porque aí significa uma mônada ter uma consciência extraplanetária, extraterrestre, e frequentar na sua aprendizagem os vários níveis de consciência fora desta Terra, que são representados pelos planetas deste sistema solar. E são representados também por algumas estrelas, por alguns mundos estelares. Para a mônada se projetar em algum nível de consciência, ela tem que usar um corpo. Ela tem que usar um corpo que esteja disponível nesses níveis. Então, se a mônada trabalha no seu próprio nível, ela tem o seu corpo, o corpo monádico. Ela tem este corpo e neste corpo ela funciona. Se ela tem que descer para o nível espiritual, então aí ela começa a formar o corpo de luz. Ela começa a criar o corpo de luz para ela, introduzida nele, poder funcionar no nível espiritual, poder trabalhar no nível espiritual. E do nível espiritual para os níveis mais densos, ela, em geral, precisa da alma. Ela precisa usar a alma como corpo, o corpo causal da alma. Quando ela começa a usar a alma como corpo, para agir no nível da alma, no nível intuitivo, No nível intuitivo, nós podemos captar a mônada. No nível intuitivo, podemos captar os ensinamentos da mônada, porque ela está usando a alma para transmitir isso. Quando ela usa a alma durante uma certa etapa, então é que pode começar a se introduzir diretamente, por exemplo, no mental, se introduzir diretamente no astral, ou fazer até um contato rápido, esporádico, com o corpo físico. Ela vai atingindo esses níveis e vai controlando todas as forças e todas as energias nesses níveis. Quando a mônada começa a fazer este trabalho, é isto que nós estamos chamando de despertar da mônada. Esse despertar que o livro traz, e é este o processo que o livro está descrevendo. Essa transformação da consciência leva cada corpo a se aperfeiçoar ao máximo no seu próprio nível e leva cada corpo a ir introduzindo na matéria do corpo, na matéria mental, ou na matéria astral, ou na matéria física, uma grande transformação. E quando esse despertar da mônada se dá, e nós já estamos funcionando nesta linha, então a mônada está liberada do seu trabalho nesta linha terrestre, nesta linha anímica, física, emocional, seu trabalho nesta terra, ela está liberada disto, então ela começa a visualizar níveis superiores, outros universos, começa a se dedicar a uma evolução que não é esta evolução que nós conhecemos e na qual nós estamos hoje. Formada esta linha e tudo que está abaixo da mônada está nesse outro plano, nesta outra energia, nesta outra sintonia, a mônada começa a buscar outra evolução. Porque isto tudo é evolução material. Mas aí a mônada já começa a buscar outra evolução. A mônada começa a visualizar aquilo que nós chamamos de evolução imaterial. E alguns nesta época já estão nesta evolução material, estão nesta evolução normal em que sempre estiveram, mas já estão percebendo, já estão sendo conduzidos, já estão compreendendo que existe um outro tipo de evolução, que não é na matéria. E a mônada, que já está vendo isto e que já está se voltando para esta evolução, começa a nos passar esta experiência. Quando isto começa, nós, no nosso nível consciente, temos forças, temos decisão e temos vontade de não estarmos mais envolvidos com as forças da matéria densa. E aí passamos por uma certa aprendizagem, porque nós temos que aprender a lidar com as forças da matéria densa, nós temos que aprender a estar, eventualmente, aqui no mundo material, sem nos deixarmos envolver por isto. Temos que aprender isto, temos que aprender a ajudar esta evolução material, mas estarmos já sintonizados, estarmos já buscando, almejando um outro tipo de evolução. Aqui o corpo de luz já deve estar amadurecendo, o corpo de luz já deve estar criado e começamos a ficar mais conscientes de certos trabalhos interiores que são feitos por nós como mônada e que antes não tínhamos a menor ideia do que fosse. Porque podemos ficar a uma certa altura conscientes deste corpo de luz e do que está se passando neste nível espiritual. Neste ponto, dentro da mônada, começa um trabalho muito mais intenso daquilo que nós chamamos de fogo cósmico. Isto é um fogo muito diferente dos fogos que nós conhecíamos, do fogo da matéria, do fogo da alma. Este fogo cósmico é muito diferente do que nós conhecíamos. E com o despertar deste fogo cósmico, nós começamos a entrever, começamos a perceber o nosso destino cósmico, porque o fogo cósmico nos abre esta possibilidade. E nós começamos a ver que o nosso destino não é nesta terra, que nós não nascemos para viver nesta terra. Nós nascemos aqui para termos um processo nesta matéria, mas ao mesmo tempo já estarmos preparando ou já estarmos visualizando o nosso destino maior, o nosso destino cósmico. O livro Os que Despertam tem um capítulo que se chama O Trabalho é Sagrado. E esse capítulo é dos mais fundamentais para nós entre todos os capítulos do livro. Este capítulo nos indica que quando nós chegamos a começar a perceber estas experiências, ou quando nós estamos já conscientes deste caminho, que nós teríamos que preservar muito não só o nosso conhecimento místico, como preservar a nossa experiência mística, principalmente a nossa experiência mística, da curiosidade alheia. Nós devíamos resguardar o nosso conhecimento teórico ou prático, e principalmente resguardar qualquer experiência mística da curiosidade de um outro, ou de partilhar isto com outras pessoas que não estão no mesmo ponto, que não estão fazendo a mesma experiência, que não estão interessadas neste mesmo caminho. Porque se alguém está interessado nisto e necessita de um dado ou de uma chave para abrir uma certa porta lá no trabalho dele, então isto pode ser compartilhado e com muito cuidado, com muita inspiração. Mas se não há este sinal de que o outro precisa disto, este capítulo diz que estas experiências místicas, esses conhecimentos, são para ser preservados. Todo depoimento, toda partilha nesse sentido, toda notícia que se dá destas coisas, isto deve seguir estritamente a lei da necessidade. Só se for necessário se partilha estas coisas. Só se for necessário para um outro, ou necessário para um grupo que esteja receptivo a isso, é que nós vamos então compartilhar uma experiência interna. E nós mesmos, quando vamos recebendo estas informações, ou quando vamos recebendo esses conhecimentos, nós mesmos notamos que isto chega para nós coberto por muitos véus. Isto não chega claro, não. Isto vem coberto. E se nós percebemos o que é, percebemos do que se trata, confirmamos que queremos aquele conhecimento, então aqueles véus vão sendo levantados, aqueles véus vão sendo erguidos. E à medida que nós vamos aplicando aquilo que o primeiro véu revelou, é que se ergue o segundo. E à medida que aplicamos o que o segundo revelou, é que se ergue o terceiro. Então, nós temos que ter esta consciência de como está diante deste conhecimento interno que vai se abrindo, que vai se desvelando à medida que nós vamos nos interessando, vamos focalizando e vamos empregando esse conhecimento na correta direção. Hoje em dia, tudo que nós chamamos de estudos oficiais neste terreno e neste campo, isto não serve para este tipo de trabalho. Tudo isso que é oficial, tudo isso que é transmitido como conhecimento psicológico, como conhecimento espiritual, isto para se tornar conhecimento oficial e para ser considerado ensinamento protegido por parte dos governos, por parte das autoridades em educação, em instrução, precisa que isso já esteja manipulado e precisa que isso já esteja numa versão que não leve verdadeiramente o homem a se liberar de todos esses núcleos externos de manipulação, mas que realmente esteja indo na direção do centro de consciência. Então, hoje existe, por exemplo, segundo o livro, hoje existe nos níveis oficiais de estudos espirituais, de estudos psicológicos, até de certos estudos terapêuticos que se dizem nessa linha, existem até uma busca de conhecimento do ser através do que eles chamam de eletrosensibilidade. Outro dia, pessoas que vieram da Europa estavam falando disto e que já estão introduzindo no corpo físico das pessoas pequenos aparelhinhos para estimular essa sensibilidade. Porque aí, isto feito através de aparelhos ou isto feito artificialmente, a nossa sensibilidade ou aquilo que nós podemos captar é transmitido para certas centrais de comunicação. E com isto, certos níveis dos atuais governos passarão a saber o que estamos sentindo, passarão a saber o que estamos percebendo e ficamos completamente guiados, completamente conduzidos, impulsionados, não por algo que venha realmente de nós, mas por uma espécie de central, num certo nível eletromagnético, e que depois passa a funcionar como uma grande central psíquica. Então nós temos que ter nesta época, enquanto fazemos a nossa busca desta eletricidade superior ou deste fogo cósmico, nós temos que estar muito atentos para estarmos independentes no nosso trabalho. Estarmos muito independentes na nossa busca e não estarmos, por exemplo, neste momento, unindo a nossa busca ou unindo aquilo que estamos captando, enfim, compartilhando o nosso processo de busca com organizações, por exemplo, ou com seitas. Porque as organizações e as seitas hoje em dia estão se coligando ou estão já com o fio delas ligadas com estas centrais. E se essas centrais ainda não estão no plano físico, como algumas já estão, essas centrais estão no plano astral. Estas centrais estão no plano mental. Não no plano espiritual, porque lá não há estas coisas, não há manipulação. Mas até o plano mental existem já essas centrais. Então nós precisamos estar muito atentos no sentido do nosso processo ser realmente muito preservado, não só da curiosidade alheia, porque a curiosidade alheia, mesmo que inocente, está coligada com tudo isto. A curiosidade está ligada com estas coisas. De forma que a curiosidade alheia não deve ser motivo para você transmitir o que quer que seja. Pelo contrário, se alguém está muito curioso para saber qual é o seu ponto, isto é sinal para você resguardá-lo ainda mais. Porque essa curiosidade humana normal, essa curiosidade estúpida, ou esta curiosidade inocente, dependendo do caso, isso está coligado com estas centrais, com esses níveis de absorção do nosso conhecimento, do nosso contato, da nossa energia, e aí nós estamos funcionando não mais como mônadas, não mais como indivíduos cósmicos, mas estamos funcionando como prolongamentos dessas centrais, que estão ligadas aqui na Terra com forças bem conhecidas, mas ligadas nos planos internos, nos planos sutis, com forças involutivas muito potentes e que neste momento estão fazendo as suas últimas tentativas, não, para controlar completamente a Terra. E vocês veem a reação da natureza a isto que tem sido. Vocês estão vendo as reações naturais a toda esta opressão deste outro lado que está fazendo. Toda esta tecnologia, todo este conhecimento que nós chamamos de eletrosensibilidade, isto seria muito útil, seria muito importante para o eu consciente tomar conhecimento de certas realidades planetárias. Mas nós não podemos estar lançando mão disto hoje diretamente. Hoje nós teríamos que estar realmente muito afinados, muito alinhados com a mônada, que é o nosso núcleo imperecível e que está acima de todas estas coisas. Agora, nesses níveis magnéticos que estão sob controle de certos núcleos e de certas forças, aqui o campo planetário, a história do planeta, as energias do planeta estão sendo conhecidas por estas forças. E nós precisamos de um contato mais firme, nós precisamos de um contato mais direto, de um contato mais permanente com a mônada, com este nosso núcleo além da alma. Nós precisamos deste contato para vivermos neste mundo de hoje. Não estou falando da situação material de hoje, estou falando da situação elétrica, da situação magnética, da situação psíquica deste mundo de hoje, no qual você passa a fazer parte de um núcleo, você passa a fazer parte de um centro, você passa a fazer parte de um setor que é algo que está aí se organizando grupalmente e não evolutivamente. Então, realmente, hoje, precisaríamos estar muito atentos. Segundo este livro, a lei do silêncio é hoje uma das mais fundamentais. Porque a lei do silêncio deve ser aplicada mentalmente sobre aquilo que já conhecemos, sobre aquilo que sabemos. Se nós fazemos silêncio na mente, se nós fazemos silêncio no corpo emocional, enfim, se instala em nós um certo estado de silêncio, tudo isso está preservado. Porque certas coisas não se introduzem no silêncio. Certas coisas chegam no silêncio e ali não entram, porque elas têm uma outra energia. Então nós não temos que nos defender do que está acontecendo. Nós não temos que sair brigando, não temos que sair agredindo. A nossa preservação está no silêncio. Mas não só no silêncio da palavra, não só no você não está revelando o seu estado, não só você não está revelando as coisas que você já conseguiu compreender, mas não é só este tipo de silêncio, mas um silêncio também emocional. No seu ser não haver estas ondas emotivas, por onde muitas forças se introduzem. E no seu ser haver também o silêncio mental. A sua mente está quieta, a sua mente está tranquila. Tudo isto é muito ajudado se você está pensando na mônada, se você está buscando o contato com a mônada, se o seu fio de ligação é com a mônada, tudo isso está resolvido automaticamente, tudo isso está resolvido naturalmente, porque o poder da mônada está acima de tudo isto. O poder da mônada está acima até das almas que se venderam, até das almas que venderam todo o seu conhecimento intuitivo a esta situação atual, que venderam a sua intuição à economia, que venderam a sua intuição às guerras, à fabricação de armas, à fabricação de medicamentos, a tudo isto que vocês estão assistindo. Então, a mônada é aquele nível nosso indestrutível, aquele centro indestrutível, e o único que tem realmente poder para nos imunizar de tudo isto que acontece em torno. Enquanto nós não temos a energia da mônada, enquanto nós não temos um contato com este núcleo, enquanto este núcleo não está fluindo sobre nós, nós estamos literalmente vulneráveis a todas estas coisas que hoje funcionam e que estão aí correndo abertamente. Muito bem. Aqui tem algumas perguntas que nós teremos que ver. Uma pessoa pergunta: o que quer dizer esta frase? Muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. E o que é autoconvocação? Bem, hoje quase todos foram chamados, de uma maneira ou de outra. A grande maioria recebeu um chamado de algum tipo, de algum nível. Agora, uma coisa é nós sermos chamados e outra coisa é nós respondermos aos chamados. Aqueles que respondem realmente aos chamados são poucos. E são esses que respondem ao chamado, que aderem ao chamado, esses é que são chamados os escolhidos. Então não há ninguém que nos escolha. Existe sim um chamado, mas somos nós que respondemos e aí nos transformamos nos escolhidos. E é com esses escolhidos que o plano evolutivo conta para ir construindo a nova humanidade e para ir construindo um novo planeta em vários planos de consciência. Agora, autoconvocação, autoconvocados, são aqueles que naturalmente, espontaneamente se apresentaram para lidar com estas energias e para desenvolver o plano evolutivo. Os autoconvocados, que existem muitos hoje, são aqueles que se dispõem, são aqueles que se apresentam, que se autoconvocam, que se colocam para viver estas coisas.